Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:07 na Bahia, 6:07, bom dia pra todo mundo. A gente começa mais um Tropa de Elite. Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela,
bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, pra você que tá chegando em casa agora, depois de uma madrugada de trabalho, né? A turma do plantão, deixando o plantão, indo agora pra aquele descanso merecidamente. Pra você sair de casa agora, hoje pode ser o seu grande dia, viu? O grande dia da sua vida. Pra você que já vai dando essa caminhada gostosa aí com o celular ligadinho com a gente, não perde o Tropa de Elite, a gente agradece. Bom dia pra todo mundo, Zona Norte, Zona Sul, Altos Distritos, todo mundo ligado. E pra dar o bom dia dele também tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, dividindo a bancada do Tropa, a gente avisa.
Marinho Santo.
Eu chegando pra dar bom dia pra todo mundo ligado com o radinho pertinho aí, ó, chega pra perto, aumenta um ponto no volume, tá no carro, tá em casa, tá na fazenda, tá na burara, tá no sítio, é, nos quatro cantos da região sul do estado, tá todo mundo ligado.
Essa burara é um termo antigo, né? A turma aí de mais de 60 que conhece esse termo aí, burara ou não?
Eu aprendi a falar burara com Roberto de Erasmo, torcedor do Vasco.
Burara é o nome? É,
burara.
Burara, tá explicado aí. Burara é o mesmo que eu, um sítiozinho, uma areazinha pequena.
É, uma areazinha de terra, onde você planta.
Tá certo.
O quiabo, o maxixe, a cebola,
abóbora,
o tempero verde.
E a nossa região é uma região então cheia de burara.
Buraras.
Vou dar um abraço pra turma da agricultura familiar. Eu queria ver tanto esses candidatos aí falando, né, dos problemas que a gente tem com a questão da agricultura familiar, do acesso a essas propriedades, né, o trabalho que essa turma tem para escoar essa produção, seu repórter. E são poucos candidatos que falam disso, pouquíssimos candidatos que falam disso, seu repórter.
Os candidatos e os sabichões da política.
Política.
E sabe mais do que todo mundo.
É, para falar em política.
Na hora de colocar o apoio para um candidato, aí procura o candidato errado. É. Aí depois fica reclamando. Aí eu fico aqui com o Robertinho Scarpita me esforçando para dizer, rapaz, ó, vem comigo, vem com o Scarpita. A visão, os caras não têm a visão. Aí depois aí que agora apoia, fica na bronca, perde e o cara dá um pontapé lá no traseiro.
Agora, eu tenho notícia boa. Parece que o prefeito Mário Alexandre resolveu liberar os servidores para fazer... estão livres para trabalhar durante a tarde na política.
Por que isso?
A partir de 1º
de setembro. Por que isso agora?
Presta
somente
atenção.
Agora.
É, a partir de 1º de setembro, horário de funcionamento das da prefeitura,
8,
das 8 às 2 da tarde.
Às 2 da tarde.
Não pegou bem, prefeito. A gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Sobre essa situação aí. As opiniões são livres, os fatos são sagrados.
É, aí tá todo mundo
vai trabalhar
na política.
Eu discordo, você.
Fazer política?
É, liberou
servidor,
o pessoal.
Vai ter tempo.
Economia de energia é o quê?
Porque argumento.
Argumento aí, né? Todos os candidatos ficarão livres, né, para ter o apoio aí dos servidores. Servidores municipais de Ilhéus. Presentão aí, mês de setembro. É, eu fiquei surpreso com esse decreto, decreto 069 de 23 de agosto.
Por que isso somente agora?
Só o Marão vai poder te responder isso. Viu?
Agora tem uns
caras. Será que ele tá acordado já?
Ó, tem uns caras aí, Scarpita, uns caras que estão aí, ó. É, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, não bate mais no prefeito, não bate mais na prefeitura. Agora os caras que apoiaram lá atrás o prefeito. E não foi eu nem Robertinho que apoiou, não.
É, bom deixar bem claro isso. E outra, bater por bater, não. Aqui é esse compromisso cobra. Esse programa tem um compromisso de cobrar. Isso a gente cobra. Isso a gente tem cobrado.
Apoia aqui o prefeito durante campanha, faz campanha, o prefeito ganha a eleição. Aí depois existe o rompimento político. E aí, depois do rompimento político, os caras vêm pra trás.
Aí fica mandando.
E atrás de Robertinho.
O que chega de bomba no WhatsApp do Marinho Santos e do Robertinho Scarpita, da turma que pediu voto lá em 2020, a turma que botou adesivo no carro, que pediu voto, que subiu o morro, né? E que ajudou o prefeito Mário Alexandre na reeleição. Aí agora quer que a gente fique todo dia aqui, uma coisinha pessoal, porque Ilhéus também tem esse problema, né? A maioria dos vereadores defendem interesses pessoais, não pensam na coletividade, não pensam no município. Tem muitos vereadores, eu não vou citar nomes aqui não, mas tem muitos vereadores. É por isso que eu digo, precisamos peneirar. 2024 é logo ali, o futuro é logo ali. Precisamos peneirar. A mesma coisa vai ser recado para você que pediu o voto. Você que subiu morro, desceu morro, chegou na sua comunidade e pediu voto, para de ficar mandando as coisas aqui, né? Porque a gente sabe que você pediu voto para ele, né? Aí agora, por exemplo, essa ação aí, através desse decreto 069, Marinho Santos, é uma coisa que as autoridades precisam ver. Quer dizer, vai parar o município de Ilhéus das 14 às 18 horas durante o mês de setembro. A partir de 1º de setembro, para quê? Para liberar os servidores para fazer política. A cidade precisa funcionar. A cidade precisa intensificar os serviços, melhorar a educação, fazer com que os professores tenham condições de trabalho, melhorar o atendimento nos postos de saúde. É isso que a gente tem cobrado aqui. Não aí, liberar a turma a partir das 14 horas para fazer política, prefeito.
Aí você me faz lembrar lá atrás, depois dessa conversa toda no início do programa, Scarpita, um amigo meu disse: rapaz, não vai nessa onda, não. Não, aí foi lá atrás isso. Eu vou apoiar Jabes. Apoiou Jabes. Rapaz, não vá, porque Jabes não gosta de você. Jabes não confia em você. Não, eu vou ser o presidente da Câmara. Botou na cabeça. Aí botou na cabeça, lá na frente tomou uma pancada. Jabes não apoiou para a presidência da Câmara. O que aconteceu?
Começou o mandato rompido com Jabes.
Aí começou o mandato já rompido com Jabes. Aí depois vem para mim, vem para Robertinho Scarpita e diz: ah, agora a gente vai bater em Jabes. Vai bater em Jabes. Eu digo: rapaz, você apoiou porque você quis, e você está pagando pelo erro que cometido, pelo erro praticado. Você arquitetou para tirar Marinho Santos e Robertinho Scarpita do ar. Tirou do ar, ficamos 9 meses sem trabalhar, desempregados, por conta da política, política suja. E depois, eu não sou sabichão, nem Robertinho Scarpita. Não sou formado em direito e nem sou professor para ficar ensinando a questão política. Mas a gente tem uma visão da política, é? A visão da perseguição da política. Eles são todos, estão todos unidos, todos do mesmo lado. Depois que ganha, aí vem, ó, o rompimento. Os rompimentos, e depois que rompe, vem procurar Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Ai, ai, viu, seu repórter? Vamos tocar
você
o nosso programa.
Você lembrou de tudo que eu falei?
Tudo. Vamos tocar o nosso programa, porque hoje o programa tá cheio. A gente ontem foi fazer a visita à nova provedora da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus.
Primeira mulher provedora da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus.
E tem uma entrevista exclusiva ao Tropa de Elite. Daqui a pouquinho a gente vai liberar essa entrevista com a doutora Naide. Boas-vindas mais uma vez, né, no comando da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Na segunda parte do Tropa de Elite, a gente bate papo com ele, prefeito Moacir Leite Júnior, prefeito da cidade de Uruçuca. Vai estar ao vivo aqui nos estúdios Gabriela FM para a gente bater um papo, falar, né, das ações do município de Uruçuca. Tem muita coisa boa para a gente abordar hoje nessa entrevista com o Moacir Leite.
Você ontem encontrou com o Domingos Brito. Olha, eu não perco um Tropa de Elite. O massagista que virou treinador, que foi campeão pela seleção de Ilhéus, treinou a seleção de Coraci, o Pelé. Pelé,
Domingos
que tem
Brito.
Uma simpatia pelo prefeito de Uruçuca, Moacir Leite.
Ele disse que comprou um rádio, né? Um rádio novo agora, tá lá, novinho o rádio, só pra ouvir o Tropa de Elite, viu?
E hoje ele vai ouvir Moacir Leite, o amigo dele, ele é fã do Moacir.
Domingos Brito, um abraço. Vamos trazer já a informação do tempo. Nosso time de correspondentes tá todo mundo preparado. Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, Nath Almeida. Pra falar de futebol tem Edenildo Braga. E agora tem informação do tempo. De acordo com a agência Clima Tempo, céu nublado em Ilhéus, 19 graus nesse exato momento, 47% é a probabilidade de chuva, são as informações do tempo e temperatura nesse início de programa. Vamos às manchetes a partir de agora.
Esforço conjunto das companhias 68, 69 e 70. Operação denominada Meridionalis. Meridionalis, no combate ao tráfico de drogas, um elemento foi preso. Escadaria de acesso ao Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, ali pela Avenida Uberlândia.
Prefeitura de Itacaré realizará a cerimônia do fechamento definitivo do lixão, seu repórter.
Deduraram o cara no Bar do Flu. Bar do Flu fica no bairro da Conquista. Ele agora está no Bar do Flu, estava no Bar do Flu. Só o cara está aqui, ó. A polícia esteve no local, ele tinha mandado de prisão e foi ser cumprido agora. Foi conduzido para cumprir o mandado.
É, rapaz. Vou falar também da campanha de vacinação antirrábica que continua em Ilhéus. Você vai conferir o cronograma semanal aqui no programa Tropa de Elite. Também já está no nosso site disponível aí todo o cronograma, programatropadeelite.com.br.
Mandado de prisão cumprido pelo pelotão Teotônio Vilela, que tem o comando do capitão Zacarias, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Ministério Público da Bahia oferece vagas para estágios em Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista e Itapetinga.
E mandado de prisão cumprido no bairro do Basílio, é expedido pela segunda vara criminal de Ilhéus, o conduzido apresentado no plantão da sétima Corpim.
Rapaz, você viu essa aí? O homem que furtou 120 quilos de carne em um supermercado aqui na Bahia, seu repórter, saiu sem pagar, viu? Que coisa! Olha, não pegou bem, a gente vai falar mais uma vez sobre o decreto, né? Que o prefeito disse que os servidores estarão aí liberados a partir das 14 horas aqui em Deus, não pegou bem. Virou notícia, sai aqui no Tropa, tem ainda movimentação no plantão policial, tem entrevista e, é claro, a sua participação com a gente no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Chama a Gabi no Zap!
Bom dia! Gabriela FM. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 6 horas e 21 minutos, 6 e 21. Olha, uma operação conjunta a qual envolveu as companhias 68, 69 e 70. Essa operação denominada Meridionalis. Essa operação Meridionalis, a qual tem como objetivo um esforço conjunto das companhias da Polícia Militar, as companhias independentes, no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Quando na altura da escadaria, a escadaria que fica ali na Avenida Uberlândia, no bairro do Malhado, a escadaria que dá acesso ao Alto do Coqueiro, também no Malhado, pela Rua Uruguaiana, melhor dizendo, Rua Uruguaiana. Aí você vai na Uruguaiana e ali você tem uma escadaria que vai chegar lá no Alto do Coqueiro. A polícia já conhece ali porque o local já é conhecido por intenso movimento, uma boca de fumo se instalou ali há algum tempo. É o tráfico de drogas, drogas ilícitas, qual tem como domínio uma facção criminosa, segundo a polícia. Quando abordou o elemento que foi conduzido e se intitula morador de rua, a qual ele estava levando a suposta droga ilícita, maconha e cocaína. É, ele foi conduzido, apresentado no plantão da Polícia Civil, o qual ele disse: olha, ele está levando para quem? Ele disse que não soube verbalizar o nome de quem ele estava levando a droga, como também foi entregue a droga à polícia. Só que a droga. Agora o nome do cabra, o cara disse que é um morador de rua, mas ele não sabe para quem foi comprar a droga. Andrei Marco de Oliveira.
Aí, foi como é que é? Foi comprar. Ele ia entregar quem? Se ele disse que não sabe o que ele foi.
Não sabe, não. Falou pra polícia. Não
sei. Comprar pra alguém, não sei quem.
Sabe o nome do cara, não. A polícia deveria pegar ele antes de levar para o plantão da sétima e dizer onde é que o cara tá. Você vai levar e a gente vai ver
junto.
Quem é o cara que você vai levar. Aí ia levar junto com ele, pra poder, isso, quando o cara. E fosse receber a droga, a polícia chegava e pegava o cara também.
Tá? Verdade, seu repórter.
Daqui a pouquinho eu volto falando, Escarpita, de um marido. O marido que pegou a mulher, agrediu fisicamente.
Mais um valentão, rapaz.
Tapas, socos, arranhões e as agressões motivadas por ciúmes. A mulher agora não tem pra onde ir e teme pela vida.
Meu Deus do céu, que absurdo isso, viu? Tava vendo uma matéria, Salvador também enfrentando esse grande problema com medidas protetivas, viu, seu repórter? A infraestrutura das delegacias na Bahia. Eu espero que o próximo governo aí assuma esse compromisso de melhorar de vez a situação da segurança pública. Olha, o Ministério Público da Bahia está abrindo, a partir de hoje, dia 24, inscrições para selecionar novos estagiários de direito para promotorias regionais de 3 municípios aqui do interior. Serão abertas 4 vagas para promotoria regional aqui de Ilhéus, 19 vagas para regional de Vitória da Conquista e 6 para sede e promotorias integrantes da regional de Itapetinga. Para a promotoria regional aqui de Ilhéus, os interessados poderão se inscrever desde hoje até o dia 30 de setembro. É, então tá aí uma boa dica, vagas de estágio também na promotoria regional de Itabuna, viu, seu repórter? A seleção visa o preenchimento de 5 vagas para a série regional e 7 vagas para as demais promotorias integrantes: Orarema, Camacã, Quaraci, Bicaraí, Itajuípe, Ubaitaba e Ubatã. As inscrições, gente, prosseguem até o dia 2 de setembro. Tá certo? E aqui em Ilhéus, a taxa de inscrição é de R$ 55,00 e vai até o dia 30. Então, né, você que deseja aí ser estagiário do MP Bahia, esta é a sua oportunidade. Vamos no Zap da Moral para quem dá moral pra gente.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Já chegando aqui no nosso WhatsApp, Marisa Reis. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Uma grande diferença entre política e politicagem. É isso aí que estão fazendo, né? Politicagem. Marisa Reis. Em relação a esse decreto aí, o 069. Ivano Teotônio Vilela, bom dia, bom dia. Sou ouvinte do programa Tropa de Elite aqui no Vilelinha de Açúcar. Gostaria muito de ganhar essa pomada especialista. Valeu, Ivan, você já está concorrendo, viu, Ivan? Participou aqui no nosso WhatsApp, todo mundo no final do programa, a gente faz o sorteio aqui. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, aqui é Rafaela de Momoã. Manda um alôzão para mim, por favor, aí pro meu pai, né? É, ao sua esposa Adriana lá no Retiro, minha sogra Nalvinha e pro sogro Dico lá do outro lado da Lagoa Encantada. Todo mundo sempre ligado com a gente, hein? Alô Vera na Lagoa Encantada, aquele abraço pro nosso amigo Joca e Dona Mudinha. Dona Mudinha e a Joceane, que é filha, né, da Dona Jo, também tá ligada com a gente. Bom dia, tropa de elite. Queria deixar um bom dia pra minha mãe, né, e pro Beraldo, a Maria Eduarda. Valeu, Maria Eduarda. Um abraço pra você lá do Hernani Sá. A turma que tá acordando pra mais um dia de escola também. Nosso muito bom dia, galera que sai, vai pra escola ouvindo a gente. Gosta do nosso programa. Nosso muito bom dia. Olha, passando aqui pra deixar um alô pra galera, a galera da Cargill aqui, o Marcone Abdala. Valeu, Marcone. Um abraço pra você. Quem trabalha, Deus ajuda, hein? Olha, bom dia, meninos. Que Deus abençoe nosso dia. Gostaria de ganhar essa pomada também. É, especialista aqui, Angélica Guimarães. Eu sou do Rio do Engenho, Fazenda Belo Horizonte. Um abraço. Bom dia, tropa de elite. Fala aqui de São Paulo, hein? Saudades da minha terra, Itacaré, Ilhéus. Estou ligado aqui através do site. Valeu, um abraço pra você, a galera de longe aí, Felipe. Valeu, Filipão, um abraço pra você. A galera mata saudades da região através da Gabriela FM, viu? Renato do Basílio, também tá ligado no Tropa de Elite. Um abração, Renato do Basílio, Helenildo, da Morada do Porto. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Deus abençoe hoje e sempre. Gostaria de mandar um beijo aí pra minha esposa Beatriz. Tá fazendo aniversário hoje, completa 6 meses de gravidez. Olha aí que alegria. Parabéns, parabéns para Beatriz, né? Beatriz. Tá recebendo um beijo do seu maridão hoje aqui, o Helenildo, da Morada do Porto, né? E 6 meses de gravidez aí, que possa, né, nosso grandioso Deus abençoar o nascimento desse bebezinho aí, é fruto de muito amor. Ele tá aqui dizendo que gostaria de... Ó o queixo dele aqui, Marinho Santos. Gostaria de ganhar essa pomada para dar massagem com ela nos pés da minha esposa. É, que estão com os pés inchados. Né? Rapaz, obrigado.
Ô, Scarpe, deixa eu mandar um abraço para o irmão do nosso Thales Lavigne, torcedor do Fluminense. O André Lavigne, torcedor do Vasco. A esposa Mônica, no Ponto Final, Bairro da Conquista, com rádio ligado. André Vascão Lavigne.
Abração,
e o Carlinho aí, Juruna. Né? Carlinho Juruna está aposentado pela TV Bandeirantes. Depois de 38 anos, ele voltou à sua cidade natal, Ilhéus, e agora está aqui, ali, acolá, nos quatro cantos, curtindo a linda princesa do sul, nosso Carlinho Juruna.
Um abraço para você, Carlinho Juruna. Eu vou trazer o Matheus Santos agora, antes de trazer a notícia que amanhã, né, vai ser realizada a segunda audiência pública para discutir o plano diretor participativo. Amanhã, a partir das 17 horas, no Centro de Convenções de Luiz Eduardo Magalhães. É importante aí, a segunda audiência pública para apresentação e do diagnóstico, né, municipal preliminar do Plano Diretor Participativo de Ilhéus. Importante, viu? Audiência pública, Centro de Convenções, na Avenida Soares Lopes. Amanhã, dia 25, a partir das 17 horas. Agora sim, primeiro giro regional. E daqui a pouquinho, entrevista exclusiva do Tropa de Elite, nova provedora da Santa Casa de Misericórdia de Deus. Primeira mulher a assumir, né, essa provedoria, está à frente da Santa Casa de Misericórdia de Deus, Hospital São José. E a gente vai pedir aos nossos amigos ouvintes, colaboradores, a gente precisa abraçar, a gente precisa fazer uma grande campanha de doação de sangue, seu repórter, e os empresários de Ilhéus nesse projeto que é, ó, a doutora Nádia vai trazer com exclusividade de primeira mão no Tropa de Elite.
Ela gosta que chame ela de doutora Naide Silveira.
Tá dado o recado então, Matheus Santos vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
No primeiro giro regional tem ele, locutor, vereador. Ontem estava pedalando em Uruçuca junto com o prefeito Moacir, hein? Bom dia, Matheus.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Matheus Santos chegando nesta quarta-feira, dia 24 de agosto, com informações para a nossa região e também a nossa Uruçuca. Prefeitura de Itacaré está realizando testagem rápida para Covid-19 nas escolas municipais de Taboquinhas e Itacaré, com o objetivo de identificar e monitorar ou até mesmo isolar casos que possam surgir na comunidade escolar e assim adotar medidas de prevenção e controle com protocolos sanitários necessários. A Prefeitura de Itacaré, por meio da Secretaria de Saúde, realizou testes rápidos contra a Covid-19 nos alunos do Instituto Municipal de Educação Governador Paulo Souto de Taboquinhas. A testagem em massa foi realizada na semana passada pelas profissionais da saúde Mirlane Vieira e Rafaela Cruz e seguirá acontecendo durante o mês, obedecendo a um cronograma do programa Partiu Teste, voltado para colégios estaduais e municipais. Agora, falando de Uruçuca, por falar em testagem, a gente lembra da vacina. Foi atualizado a idade de aplicação da quarta dose de vacina contra a Covid-19 no município de Uruçuca. Agora, público geral com 30 anos ou mais já poderão receber o reforço. Procure a unidade de vacinação mais próxima de você e garanta a atualização do esquema vacinal. Vacinar é proteger. E olha só, hein? Que bacana, que maravilha! Ontem foi dia de pedal com um café maravilhoso, com sorteio de brindes e a presença ilustre do nosso queridíssimo prefeito Moacir Leite Júnior. Eu estava por lá também, o vereador Matheus Santos, né? O vereador Zé Pedro Castro também. A presidente da Câmara deixa um abraço também para essa turma do pedal, que ontem aconteceu pelas ruas de Uruçuca. E o prefeito Moacir Leite Júnior foi pedalando da Praça Everaldino Cardoso, a Praça da Igreja Católica, até a Portelinha, viu, seu Marinho Santos e Robertinho Scarpita? O prefeito tá com a saúde ativa, né? Tá coisa de cinema, show de bola. Inclusive, ele vai estar aí hoje e ele vai poder contar um pouquinho sobre isso também, né? E ainda também, o nosso querido prefeito Moacir Leite Júnior participou de um encontro com a equipe da Sicoobi no Centro Administrativo Rubi Mancuso, sede da Prefeitura de Uruçuca. O encontro contou com representantes da instituição, com empresários de Uruçuca e com a presença do vice-prefeito de Argolo, do secretário de Administração e Finanças, José Carlos Brito, do secretário executivo, Vônei Fernandes. O Sicoobi é uma instituição financeira cooperativa presente em todo o Brasil, né? A reunião serviu para a instituição apresentar o seu leque de serviços e produtos, identificando pontos de convergência pela necessidade do município. A partir daí, recebeu a sinalização do prefeito com simpatia da instalação da agência em nosso município. Matheus Santos, diretamente para o programa Tropa de Elite aqui da Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Um abraço para você. Pedir aos nossos ouvintes, durante o programa, não dá para aceitar a chamada de vídeo aqui também pelo WhatsApp da Gabi, né? Senão acaba atrapalhando aqui os nossos trabalhos. Então, pedir a colaboração dos nossos ouvintes. Manda sua mensagem de áudio ou sua mensagem de texto. Vamos para um rápido intervalo, seu repórter, destaque da volta.
E deduraram, o cara tava no bar do Flu, que fica ali na descida do plano inclinado, bairro da Conquista, e lá no bar do Flu, disse, olha, ele tá aqui, viu? A polícia foi no local, tinha mandado de prisão, foi cumprido, conduzido ao plantão policial.
Daqui a pouquinho eu falo também do cronograma semanal. Vacinação antirrábica continua na cidade de Ilhéus até às 8, no oferecimento todo especial. Pomada especialista, inimiga das dores, pré-moldados Guanabara, supermercados Meira, tá na boca do povo, Meira é barato todo dia. Banco Bom Sucesso, empréstimo seguro com facilidade de pagamento, 9 mistura. E Planeta Doces, 4 lojas em Ilhéus, no Malhado, Centro Calçadão, Nelson Costa. E também no terminal de ônibus tem Tropa de Elite aqui, ó, na melhor, a número 1, 30 anos no ar, hein?
Gabriela FM. Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 42 minutos. 6 e 42. Olha, o cabo da Polícia Militar, o cabo Tomás, chegou, deduraram o cara e ele pegou, ele estava na guarnição, viatura 6801, estava em ronda juntamente com os policiais Jabes Bispo de Jesus, soldado PM Elias Nunes da Rocha, e aí foram até o bar do Flu. Depois dessa informação, foram informados que Marcos Francisco dos Santos, olha, ele possui mandado de prisão em aberto, está no bar do Flu, rua Monsenhor Evaristo, bairro da Conquista. Mandado expedido pela primeira vara criminal de Ilhéus. E aí foi lá na rua Monsenhor Evaristo, no bar do Flu. É só que ele, não sei se ele é Fluminense ou Flamengo. E aí a polícia
só porque
se
ele tava no bar do Flu, rapaz.
É o bar do Flu.
Ele pode ser torcedor do Flamengo também.
Ele se deu mal no bar do Flu, viu? Chegou no local a polícia, ele foi abordado, não ofereceu nenhuma resistência, foi conduzido à unidade policial, viu, Scarpita?
É, rapaz.
E aí foi preso
no bar do Flu.
No bar do Flu. Ele tinha um pepino, uma capivara dele lá na primeira vara criminal de Ilhéus.
Aí
ele foi conduzido, apresentado no plantão.
Um abração, rapaz. Um abração para os torcedores do Flamengo aí. Meu amigo Marco Aurélio, a galera gosta de caminhar ouvindo a gente, viu?
Vou falar nos times.
E, ó, inclusive tem uma grande expectativa aí para a festa, né? Em novembro, todas as torcidas aí estarão reunidas no Rio de Janeiro.
É ontem no sepultamento, velório seguido de sepultamento do nosso amigo o Maninho, eterno presidente do Vitória do Malhado. Lá estavam grandes atletas que passaram pelo Vitória e outros que eram fãs do seu Maninho. O seu Maninho que era um conselheiro, uma pessoa que todos gostavam.
Maninho do Fórum, é bom deixar bem claro,
do,
né?
Fórum.
Maninho do Fórum.
O esporte de Ilhéus está de luto, o esporte amador principalmente. E fomos dar o último adeus ao Maninho. Lá estava o Bico de Pato com os craques que ele revelou ao longo do Dr. Professor Renato. Colocou na mão do Bico de Pato e o Bico de Pato revelou o Dadico. Tava o Jó, tava o Gilmar. São grandes atletas, Carpita, que o Bico de Pato conduziu.
É justa homenagem ontem, toda essa turma. Toda essa turma ter ido, né, dar o último adeus aí ao seu Maninho, né, senhor?
Eu não poderia ficar de fora. Até o campeonismo, o Zé Maria, eterno presidente do Colo-Colo, estava lá também dando o último adeus ao Maninho.
Mais uma vez, nossos sentimentos a todos os familiares e amigos. Ontem também estivemos, né, com o Dr. Paulo Medawar, que também tem uma ligação boa com o esporte. E ouvinte desse programa, né? Um abração aí.
Anestesista.
Paulo médico Medawar. Anestesista e é chefe, né, do departamento aí de clínica geral da Santa Casa, tomou posse recentemente. Atua no hospital de base em Itabuna e deixa sempre ouvindo a gente, viu? Eu tô com o Edenildo Braga já no ponto.
Olha, deixa eu mandar um alô pra Selenir que nos recebe tão muito bem na central de abastecimento. Selenir que é lá do lojão do Dendê e embalagens. Ela sempre tem uma castanhazinha, um amendoinzinho pra gente.
Central do Malhado.
E um camarão defumado no pavilhão A. Box 488, esse Seleni, vai um abraço do Tropa de Elite.
Um abração pra você, Seleni, todos os feirantes aí, nossa amiga Ana de Javali, né, a turma 10 aí, Chico Paltoto, Sergipe da Farinha.
Esqueceu de Ana, e eu também esqueci
ontem,
de Ana,
rapaz,
de Javali, ontem.
Mas hoje a gente encontra com a Ana, viu? Bom, vamos trazer a Danilo Braga, a gente já falou de futebol aqui, né, de grandes craques de Ilhéus, dessa homenagem no último adeus ao Maninho. Do saudoso Vitória do Malhado. E agora vem Edenildo Braga trazendo as informações do futebol no Tropa, tá no ar.
Bola dentro.
Bom dia, Edenildo Braga.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas na manhã desta quarta-feira. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral. Você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca no sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, irá dar como ideia as aplicações de punições esportivas contra os clubes nos quais torcedores apresentarem comportamentos racistas. O fato será apresentado e proposto a partir do ano que vem. O presidente da entidade máxima do futebol nacional, Edinaldo Rodrigues, encaminhará ao Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro instância formulada para clubes que integram a competição. Esse órgão, por exemplo, foi responsável por vetar a venda de mando de campo. A intenção será anunciada nesta quarta-feira, dia 24, durante o primeiro seminário de combate ao racismo e à violência no futebol. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport venceu ontem e sonha ainda em chegar ao G4. O Sport bateu ontem a equipe da Chapecoense pelo placar de 1-0 na abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube pernambucano venceu a Chapecoense pelo placar de 1-0 jogando na Ilha do Retiro. O único gol da partida foi marcado por Facundo Landeira aos 23 minutos da etapa final. Com o resultado, o time pernambucano se aproximou do G4, agora com 37 pontos somados. eliminados. E na quinta colocação, já Chapecoense segue com os 29 pontos na 14ª colocação. Na próxima rodada, a Chapecoense recebe o Vila Nova, na segunda-feira, às 20 horas de Brasília, na Arena Condá. Já o Sport enfrenta o Novo Horizontino às 20h30 na terça-feira, dia 30, na Ilha do Retiro. E nesta quarta-feira acontecem os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil. Às 19h30 jogam o Rio, Fluminense e Corinthians. Já em São Paulo, no Morumbi, 21h30, a bola rola para São Paulo e Flamengo. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço.
Valeu. Bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta. Amanhã tem mais Bola Dentro aqui no Tropa. Tem mais futebol para você, amigo ouvinte.
Bola Dentro.
6h48 na Gabi. Bom dia para todo mundo, hein?
102,9.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
E a galera que manda áudio pra gente, a galera que se liga, vai ligando e se ligando da melhor. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Maurinho Santo. Aqui que tá falando aqui é Creu do Alto do Amparo aqui, a Rua 2 de Julho, Maurinho. Tá abandonado, Maurinho. Ninguém tá podendo passar em cima de umas taubas.
Tá ouvindo, Marinho Santos? É, danado.
Rapaz,
ouviu aí?
Ouvi.
É o nome da rua?
É.
É? Tá vendo?
Chamar a atenção do prefeito, né?
Prefeito secretário Átila. Vamos mais um áudio aqui.
Bom dia, meninos. Aqui quem fala é Rosinha. Bom dia pra vocês. É Marinho Santos, Cabita, que Deus dê força, paz e saúde. E um ótimo dia para vocês. Dá um beijão aí para meu marido Hilda, que está saindo para trabalhar, para Cardoso.
Bom trabalho.
E para todos os moradores do São Miguel. Olha, eu quero participar, viu, da pomada especialista, tá bom?
Ai, beijos, amiga, beijos, das beijos, dores. Beijos. Valeu, beijo, 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 beijo.
Tem que conseguir um patrocinador para poder... A gente oferta pomada.
Toda quarta-feira a gente já dá duas pomadas aqui.
O pessoal quer mais.
Quer mais. Olha, Scarpita e Marinho Santos, ouvinte do programa mais ouvido da região, viu? Tropa de Elite. Edson do Nelson Costa, um abraço pra você. Chico Lopes, lá de Sambaituba, também tá ligado com a gente. Bom dia, meus amigos. Uma ótima quarta-feira. Isabela, valeu, Isabela. Bom dia pra você ligada com a gente. É, a Verônica Bispo, lá de Castelo Novo. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Me chamo Mônica. Moro na Rua da Horta. Manda abração pro meu pai aí, Martins, na Ribeira das Pedras, viu? É, também tá doida pra ganhar essa pomada. Pomada especialista. É, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Nozinho ligado no Tropa de Elite. Um abração, seu Nozinho, aí no Alto da Taperoa. Inclusive, sexta-feira a gente vai ouvir. Pessoal da prefeitura parece que enganou a turma da Tapera, seu repórter.
É, foram enganados. Ficaram até dando risada no momento que foram atendidos pelos secretários, e os secretários levou o pessoal da Tapera pra história.
Secretário Átila, tem que resolver esse problema, viu? Bom, seu repórter, ontem a gente esteve com a doutora Naide Silveira, né, primeira mulher a assumir a provedoria, e tem um bate-papo muito legal que a partir de agora a gente traz aqui no programa Tropa de Elite. Confere aí.
Bom, estamos aqui visitando a nova provedora, doutora Naide, da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Doutora Naide Silveira, bom dia.
Bom dia, esse programa lindo que a gente sempre está escutando vocês dois, e eu sou amante do programa.
Tropa de Elite, doutora Naide Silveira. É, doutor Eusinho Lavini Gesteira sai, a senhora assumiu desde a última sexta-feira. É, novos projetos, novos sonhos para a Santa Casa?
Você sabe que a Santa Casa sempre precisa, né? Doutor Eusinho, ele fez um trabalho muito bom aqui na Santa Casa durante 13 anos da vida dele. Ele dedicou a essa Santa Casa. esteve nos horários aqui conosco, como se ele fosse até um funcionário, e tudo que necessitávamos, a gente tinha ele assim para discutir, para falar. Foi um provedor que deixou o seu nome na história da Santa Casa. E hoje a gente vai dar um prosseguimento de muitas coisas que ele deixou para fazer, a vontade dele de realizar. E também tem uns novos projetos, né, para que a gente possa apresentar à sociedade de Ilhéus, que a Santa Casa ela é necessária a Ilhéus, ela é necessária aos pacientes do SUS e aos pacientes dos convênios. Os pacientes do SUS, porque nós, como Santa Casa, atendemos aqui a 60% a 65% dos pacientes nossos são portadores do SUS. E é esse paciente que a Santa Casa tem que fazer um tratamento diferenciado, é o que eu quero lançar aqui na Santa Casa. E nós estamos aí preparando um lançamento de uma campanha onde eu vou precisar de que...
Esse lançamento da campanha, a senhora vai falar agora em primeira mão para o programa Tropa de Elite, é isso?
É isso, primeira mão para a Tropa de Elite. Eu ainda não queria falar, mas já que vocês estão aqui, vou dar essa oportunidade de dizer um trabalho que a gente tem lá no andar do SUS. São várias enfermarias que estão precisando de reforma e nós queremos dar um tratamento diferenciado a esses pacientes, o paciente que é internado com câncer, o paciente que é internado por cirurgia, o paciente que é internado por clínica médica e que estão precisando de um certo conforto nesse andar. E é aí onde eu vou pedir a vocês que nos ajudem nessa campanha, porque eu vou lançar aqui agora na Tropa de Elite a campanha. O nome será Adote a uma Enfermaria SUS. Nós estamos com a arquiteta, já fez o projeto. Por sinal, quero aqui agradecer a ela, porque ela nos ofereceu o projeto. Nós não pagamos nada pelo projeto. E vamos lançar esse projeto à comunidade de Ilhéus, aquelas pessoas que podem nos ajudar e que podem fazer com que a gente tenha um atendimento digno a esse paciente. Nós estamos precisando de muitas coisas lá e a enfermaria será totalmente renovada.
Cada empresário que tem sua empresa vai deixar, colocar a marca da empresa na enfermaria, é isso, doutora?
Sim. Nesse projeto, nós queremos assim, a empresa que adotar essa enfermaria vai fazer, a arquiteta já deixou o projeto pronto, ele vai vir, vai saber o quanto ele vai gastar, o que ele vai fazer, e lá na enfermaria, na porta da enfermaria, vai constar o nome da empresa que ajudou nesse projeto.
Bacana. Doutora Nage, a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus atende a alta, média complexidade. Os desafios são grandes?
Os desafios são grandes porque a média e alta complexidade hoje, nós temos assim, por exemplo, a Santa Casa, nós temos assim, a quimioterapia, nós precisamos de fazer uma renovação, uma extensão de atendimento, nós precisamos de aumentar o número de pacientes, não só o número de pacientes que estão aí esperando por esse tratamento, como também nós temos assim a hemodinâmica, né, onde você hoje chega no pronto-socorro e você tem algum problema cardíaco, você às vezes sai direto do pronto-socorro já para a hemodinâmica, né, já para fazer o procedimento. Então, as cirurgias eletivas, cirurgias grandes que nós temos tido aqui na Santa Casa e vamos continuar tendo. O segundo projeto que eu quero lançar a Santa Casa, eu vou precisar também da ajuda, porque eu quero fazer uma grande reforma no centro cirúrgico. Ganhamos alguns instrumentos de trabalho essenciais, né, como carro de anestesia, mesa cirúrgica, mas precisamos de mais, precisamos de focos melhores. Nós precisamos de arrumar mais sala de cirurgia, que a cirurgia aqui está funcionando de vento em popa, às vezes até dia de domingo.
Bom, na história da Santa Casa, primeira mulher a assumir a provedoria. Entra para a história, né?
Primeira mulher a assumir a provedoria da Santa Casa em 109 anos. E a mulher, hoje, ela está inserida em quase todos os, vamos dizer assim, os processos de administração do país. E eu espero que isso aconteça comigo aqui, que eu faça história na história da Santa Casa. E também com as mulheres que estão assim, me acompanhando também aqui para me ajudar a alavancar esse projeto tão de tanto benefício que vai trazer à população de Ilhéus.
Gabriela FM, o programa Tropa de Elite parabeniza, deseja boa sorte e conte conosco, o povo de Ilhéus, tenho certeza que vai abraçar e essa gestão vai entrar para a história.
Muito obrigado, eu quero agradecer a vocês e dizer a vocês que eu vou ficar precisando de vocês. De vez em quando eu vou estar apelando lá, hein? Marinho Santos, Scarpita, não esqueça de mim, não esqueça da Santa Casa. Nós precisamos que esse lançamento dessa campanha seja bem divulgada e que as pessoas nos procurem e que a gente vai estar aqui para servir.
Tropa de Elite. Que bacana, então, tá aí a doutora Naide Silveira, né, seu repórter?
Porteira aberta, Tropa de Elite tá aqui para ajudar, viu,
essa doutora Naide? Essa campanha do Banco de Sangue mesmo, importantíssimo, Marinho Santos. E é um problema que aflige tanto Ilhéus quanto Itabuna, viu? O estoque tá baixíssimo, é preocupante. E
próxima semana vamos visitar o Banco de Sangue de Ilhéus para saber como é que tá a situação por lá, viu, Scarpa?
E olha, amanhã tem o Valério Bonfim, presidente do Cidatran, esse é o nosso convidado amanhã, vamos falar de segurança no trânsito.
Segurança no trânsito.
Inclusive um evento que Deus vai estar sediando agora no mês de setembro. Daqui a pouquinho tem Moacir Leite Júnior, é o nosso entrevistado de hoje do Tropa de Elite, em mais um Giro Regional. Vem chegando Nath Almeida.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo mais um giro regional. Em Bicaraí, a prefeitura entregou 30 barracas padronizadas para os feirantes que ocupam a área externa e central do local. A requalificação dessa área central da feira era um antigo sonho aí dos feirantes e de quem semanalmente ia ao local aí fazer as suas compras e se deparavam com a área entregue aos urubus, muito lixo, lama, além dos banheiros públicos literalmente destruídos. E com a entrega aí dessas novas barracas, os feirantes agora irão trabalhar com muito mais dignidade. Em Borarema, terá início hoje, nesta quarta-feira, dia 24, os Jogos Estudantis da Rede Municipal de Ensino. Os Jogos Estudantis terão como modalidades o futsal, baleado e a dança e ocorrerão até a próxima sexta-feira, dia 26. A abertura será com desfile para o Ginásio de Esportes, às 13 horas. Na cidade de Itajuípe, hoje também dia 24 de agosto, comemoração aí ao Dia Internacional da Juventude. A programação acontecerá no Complexo Turístico Jorge Amado a partir das 9 horas da manhã. A programação se estende aí durante todo o dia com apresentações culturais, como também orientação e prestação de serviço. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite.
Um abraço!
Segue com vocês, Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Valeu, tchau, tchau. Nath. Tchau, tchau, Nath Almeida. Vamos pro rápido intervalo, o seu repórter destaque da volta.
O mandado de prisão cumprido. Pelotão Teotônio Vilela tem comando do capitão Zacarias. Esse mandado oriundo
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
E sai daí não, já presentes na Gabriela FM, nosso querido prefeito da cidade de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, nosso entrevistado de hoje na volta do Tropa, segunda parte até as 8. Oferecimento todo especial, pomada especialista, pré-moldados Guanabara, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doce. 30 anos no ar, hein? Vem com a gente até as 8.
A rádio que faz a sua trilha sonora.
Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia. Tá na hora, 7:14, 7:14, Marinho Santos, mais uma vez ele conosco aqui, já é sócio do Tropa de Elite, parceiraço, né? E a gente tem ele como uma grande referência da política regional, é um líder regional, prefeito de uma cidade também que a gente tem um carinho gigantesco, né? A paixão do Tropa de Elite por Uruçuca é deste tamanho.
E chamando a atenção aí dos meus amigos, minhas amigas de Uruçuca, do vice-prefeito Odinho Argolo, da vereadora presidente da Câmara Magnólia Barreto, dos vereadores William do Cavalo, o Dai da Serra, tá todo mundo ligado no Tropa de Elite.
Pois a partir é, de agora. Serra Grande, ainda Zona Rural.
Ainda tem um bicudo vereador que vai estar conosco daqui a pouquinho em Uruçuca e o investigador da Polícia Civil, o Delmar. Delmar, e ainda tem um Pelé, que é o Domingos Brito, ex-massagista e atual treinador campeão pela seleção de Ilhéus.
Figuraça. Vamos botar o bom dia dele, Moacir Leite Júnior. Bom dia, seja bem-vindo ao Tropa.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, ouvintes da Gabriela FM, da região. E, especialmente, um bom dia aos meus amigos de Uruçuca, da Zona Rural e de nossa amada Serra Grande.
Bom, prefeito Moacir, eu começo perguntando, porque você é um prefeito que busca, né, esses recursos através de emendas, tem os seus representantes, tanto na Assembleia Legislativa quanto lá em Brasília. Como é que anda a execução dessas emendas no município de Uruçuca?
Robertinho, emenda... Assembleia Legislativa, nós temos lá a nossa Cátia Oliveira, que já é deputada, candidata à reeleição, mas governo do estado é zero, né? No investimento zero em Uruçuca, né? Nós vamos ter, com certeza, futuramente, o apoio do governo do estado, né? Mas atualmente nós só temos governo federal. E governo federal nós temos um grande deputado, que é o deputado Paulo Aze, e ele coloca recursos suficientes para a gente fazer o que Uruçuca precisa, né?
O prefeito Moacir, diante do festival de emendas, o prefeito Moacir Leite já foi enganado por algum deputado ou alguma deputada que prometeu emendas para Uruçuca e não cumpriu?
Mário Santos, primeiro, dá um abraço aqui no nosso futuro deputado estadual, Nau, que está aqui com a gente. Um abraço, Nau. Marinho, eu sempre procuro os deputados que foram votados em Uruçuca. Porque independente de grupo político, receber o voto de Uruçuca, eu acho que tem obrigação de colocar emendas para o município, como retribuição à votação que recebeu. E eu procurei deputado Valmir Assunção, zero de emendas. E foi muito bem votado na última eleição em Uruçuca, como foi votado em eleições anteriores. Mas Valmir Assunção, que Uruçuca conhece, colocou zero para Uruçuca. Procurei outros deputados que também foram votados em Uruçuca e até agora não chegou, tem promessa. Por exemplo, Alex Santana teve mais de 400 votos em Uruçuca. Procurei, pedi emenda. Até hoje não chegou. Abílio Santana teve é menos de 200 votos em Uruçuca. Procurei, ele colocou emenda para Uruçuca, colocou 500 mil. Então, esses deputados que foram votados em Uruçuca e viram e não colocam emendas, a gente precisa repensar o voto de Uruçuca, Marinho Santos.
O festival de emendas e...
Você sabe quando a emenda chega para o município, né? As coisas acontecem. Por exemplo, a gente viu lá pavimentação, tá aí posto de saúde, né? Que está sendo reformado aí. A gente viu um Uruçuca diferente, um Uruçuca cheio de canteira de obras. É resultado justamente dessas
mercado
emendas.
Mercado municipal.
Fala do mercado aí. O mercado mesmo, a turma está lá na expectativa, grande projeto bonito, né?
Bonito.
Você visitou cidades.
Ele visitou o mercado municipal de Bom Jesus da Lapa e eu acho que copiou algumas coisas positivas para levar para Uruçuca, né, moço?
Marinho Santos, todo lugar que a gente vai, a gente está sempre com um olhar atento para captar imagens, para melhorar a nossa estrutura, melhorar os nossos equipamentos. E o Mercado da Lapa ficou realmente muito bonito, muito bacana. Como também eu visitei o mercado de Simões Filho, né? O prefeito de Simões Filho, o Dinha, é marido da nossa deputada estadual, Cátia Oliveira. Mercado maravilhoso em Simões Filho. Estive em Senhor do Bonfim também, para conhecer o mercado Senhor do Bonfim. Mercado muito bem feito. Então a gente procura
das três cidades, qual é o melhor mercado? O da Lapa é no Granito.
No geral, Marinho, o de Simões Filho. Simões Filho, um equipamento de primeira qualidade. O da Lapa é muito bom, mas é um estilo diferente. O da Lapa é aquela cobertura bacana, estrutura muito bonita, muito bem feita, estrutura metálica, né, aquele tipo galpão, e por baixo tem os boxes, tem aquela parte de alimentação que são bancas e bancos de granito, né, muito bacana, mas ele é um galpão com o box embaixo, com a estrutura embaixo. O de Simões Filho é um senhor mercado.
É nesse parâmetro aí que o Uruçuca vai ganhar também o senhor mercado?
Nosso mercado é bem menor, né, do que o de Simões Filho, e o orçamento, a gente tem 500 mil do deputado Abílio Santana, que a gente está aplicando, e mais 500 mil que já veio do deputado Paulo Aza, e está chegando mais 500 mil do deputado Paulo Aza. Para você ter ideia, 1,5 milhão, a gente vai precisar de reforço, né? O deputado Paulo Aza já sabe disso, para a gente concluir o projeto como a gente quer, né? E o projeto e o mercado de Simões Filho é quase 20 milhões, né? Então é outro patamar, né?
Antes da gente entrar na política, né? A saúde do prefeito tá boa. Ontem pedalou pelas ruas de Uruçuca, né? Deu um susto na gente no São João. Você deu um susto.
Ô, Bertinho, eu tomei um susto, né? Eu sei que a família sofre muito, e os amigos, né? Os amigos também. Mas, graças a Deus, né, aconteceu isso comigo. Eu agradeço a Deus, porque é um alerta, né? Eu entendo isso como uma mensagem do nosso Senhor Deus. Ele disse: Moacir, se cuide. Eu quero que você continue aí, eu quero que você continue trabalhando por Uruçuca, mas você precisa se cuidar. E eu acordei, né? Quem passa por uma UTI, né? Eu passei 2 dias no UTI, consciente, acordado. Nunca sai a mesma pessoa. Nunca mais é a mesma pessoa. E dentro de uma UTI, 48 horas ali pensando, refletindo. E eu decidi mudar minha vida, porque eu quero continuar aqui ainda muitos anos com meus amigos, né, e cumprindo minha missão. E estou me cuidando, estou cuidando da minha saúde. Eu estava, quando eu entrei no hospital, eu tinha 120 quilos. Eu me pesei agora de manhã, estou com 104 quilos. E minha meta é chegar a 95, 90, né? Estou trabalhando para isso. Ontem pedalei, você viu, suei a camisa. Estou, mudei meu hábito alimentar. Eu gosto muito, o Uruçuca sabe disso. Eu gosto muito de comer, muito. As pessoas me convidam em suas casas, porque ele sabe que eu gosto de comer. Mas agora eu estou me controlando.
É uma moqueca de surubim, né?
Maria Estrela, prepara moqueca de surubim para Marinho Santos, Robertinho Scarpita e o nosso investigador Delmar. Vai estar hoje aí com a companhia
do vereador,
vereador Bicudo. Bicudo, se controle, tome seu remédio e vá para o almoço para você tratar bem esses amigos nossos.
O Júnior Nelita disse que é aí para esse almoço também, viu?
Prefeito,
faz parte da assessoria de comunicação do prefeito Moacir.
A escola que me encantou, a grande escola é de Serra Grande. Alguma novidade, prefeito?
Mário Santos, tem novidade, sim. Deputado Paulo Aze colocou 1.700.000 de emenda no mês passado, né? E a semana passada esse dinheiro já caiu na conta, a obra estava parada, a obra está parada ainda, né? Porque tinha um ano que não entrava dinheiro para essa obra. E com esse dinheiro, com 1.700.000 do deputado Paulo Aze, a prefeitura vai colocar 1.100.000. E o Instituto Arapiaú, que é um grande parceiro nosso, né, lá, não só, principalmente na capacitação de professores, na elaboração de projeto político-pedagógico para essa escola, o Instituto Arapiaú está colocando 500.000 para essa retomada. Então, somando o que a prefeitura está colocando, o Instituto Arapiaú e o deputado Paulo Aze, nós vamos para 3.300.000. E o nosso projeto é dar funcionalidade nos três blocos primeiros. Bloco 1, onde nós temos diretoria, coordenação, secretaria, sala de professor, descanso de professor, biblioteca. Bloco 2, nós temos auditório, nós temos refeitórios, né, cozinha, sanitários e salas de creche. E o bloco 3, salas de creche e salas de ensino fundamental 1, a gente quer dar funcionalidade a esses três blocos para que, para o ano, se Deus quiser, no início das aulas, a gente já funcione essa parte da escola.
Ainda, né? Em Serra Grande, parabenizar pela entrega do campo de Serra Grande, né? O futebol é uma paixão nacional e você também tem essa paixão no seu coração, né, Moacir?
Com certeza, Robertinho Scarpita. A gente gosta do futebol, né? Serra Grande gosta. Mandar um abraço aqui pro vereador Jardel, mandar um abraço pro vereador Dai, né?
Quem joga melhor, Dai ou Jardel?
Marinho, eu não sei, nunca vi Dai jogando bola. Não sei se Dai joga bola, não, né? Mas Jardel joga, não tem a qualidade que, por exemplo, Moacir tem, né? Quando o Moacir jogava bola. Mas Jardel joga bola também.
Bom, vamos entrar na área da política.
Mas o campo de Serra Grande, bom, eu queria campo, completar, né, aqui minha resposta. Uhum. A gente fez, já tinha feito o aterro nivelado e tinha plantado grama. E agora, a semana passada, foi a Caixa Econômica autorizou licitar recurso colocado pelo deputado Paulo Aze. Nós vamos construir um alambrado em torno do campo para proteger as casas que estão ali ao redor, e vamos construir um módulo com vestiários para os times que vêm participar de torneios, campeonatos em Serra Grande.
Que legal, viu? Serra Grande também tem uma saúde pública que é exemplo, viu? Eu já estive lá, o posto ficou excelente ali na praça, né? E a população que busca o atendimento sempre recebe esse atendimento humanizado. Inclusive, mandar um abraço para todos os trabalhadores da saúde aí em Serra Grande, viu, prefeito?
Bem lembrado, viu, Robertinho Scarpita? Eu queria aproveitar e também mandar esse abraço, e toda oportunidade que eu tenho, Marinho Santos, eu agradeço e parabenizo a equipe da saúde pelo trabalho que eles fizeram durante a pandemia, né? São funcionários exemplares, arriscaram a própria vida para proteger a saúde da nossa população.
Inclusive a unidade de saúde de Uruçu está em uma grande reforma sendo tocada aí, né?
É, nós concluímos lá em Serra Grande, né? Ficou maravilha o centro médico de Serra Grande, né? E nós agora estamos iniciando a reforma no posto médico central de Uruçuca. Vamos colocar no padrão das nossas obras, né? Como nós fizemos a fisioterapia, fizemos a nova Secretaria de Saúde, né? Fizemos o CAPES, né? Padrão de alta qualidade, e nós vamos ter o posto médico central totalmente reformado. A reforma está começando agora.
Bom,
recursos do deputado Paulo Aze também, viu? É bom dizer.
Recebo o abraço do italiano apaixonado por Serra Grande, Júlio, né? O homem do Mirante.
Júlio, Lombardi! Júlio! Grande amigo nosso! Grande. Agora, quando o ex-prefeito de Gramado esteve em Serra Grande fazendo a palestra, ele levantou uma questão importante. Ele olhou para Júlio, porque a gente saiu depois da palestra e foi no Mirante, aquele Mirante maravilhoso. E lá, Júlio só tomando cerveja. Aí o ex-prefeito Pedro, ex-prefeito de Gramado, palestrante, ele disse: pô, você parece mais alemão do que italiano. Você não bebe vinho, você só bebe cerveja, você é alemão. Então, portanto, o Ítalo Germano Júlio Lombardi, um grande abraço.
Um abração. Turismo também tá forte, né, naquela área ali. E eu costumo falar que Serra Grande é uma mini Itacaré. A população abraça os projetos sociais, projetos socioambientais e fortalece o turismo, né, Moacir? O açúcar tem esse diferencial, né?
Serra Grande é um lugar especial, Serra Grande é uma maravilha, né? E não é à toa que pessoas do mundo inteiro estão indo morar em Serra Grande, no entorno de Serra Grande, pessoas do Brasil inteiro, né? Ontem nós fizemos uma reunião na nova escola para atualizar as informações, para levar a comunidade para ver a escola. E a maioria das pessoas que estavam ali eu não conhecia. Pessoas de fora, né? A quantidade de pessoas que estão vindo morar em Serra Grande, e é importante isso, novas culturas, né, trazer novas experiências e integrando na comunidade de Serra Grande, isso que é mais importante. Quem vem de fora vem e se integra à comunidade.
Inclusive tem uma feira quinzenal, eu já fui duas vezes nessa feira quinzenal, que é na Praça de Serra Grande, você tem frutas, verduras. Tem várias coisas.
É muito bacana.
Vai ter agora nesse final de semana, vou aproveitar e convidar vocês, convidar a todos que estão nos ouvindo, vai ter um festival de economia solidária na Praça Pedro Gomes. É um evento bacana. Como nós temos também uma vez no mês, e vai ter nesse sábado, porque foi, devido à chuva, foi prorrogada, né, o acontecimento, o nosso sarau. Sarau de Uruçu, de Serra Grande, que muitos anos vem acontecendo, e inclusive Ilhéus passou a fazer um sarau também, bacana. Eu já fui no sarau de Ilhéus, mas quem pioneiro, quem começou com essa experiência foi Serra Grande, e já está exportando tecnologia, né, Serra Grande.
Que bacana.
Parabéns aí, Associação Cultural de Serra Grande, que organiza esse grande sarau.
Você me fez lembrar, esse final de semana agora teve um evento na praça ali, Barão do Rio Branco, na Cidade Nova, e me fez lembrar muito esse sarau lá de Serra Grande. Nós vamos para o intervalo comercial, já vou deixar a pergunta no ar, né? Seu colega prefeito de Buerarema, Vinícius de Bran, também fala muito. O governo do estado nunca chegou em Buerarema. Na sua gestão, o governo do estado já chegou em Uruçuca?
Robertinho Scarpita virou as costas.
Na volta você responde.
Sai daí não, até às 8 tem Tropa de Elite aqui na Gabriela. E o nosso convidado de hoje, prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, ao vivo aqui.
102,9 Gabriela FM.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho,
a hora certa são 7 horas e 41 minutos, 7h41. Mandando um abraço ao vereador William do Cavalo e o vereador Niltinho, também ligados no Tropa de Elite, lá em Uruçuca. Prefeito Moacir Leite agora responde. Governo do estado, governo do Rui Costa, chegou em Uruçuca, prefeito Moacir?
Marinho, primeiro eu quero mandar, aproveitar aí a lembrança, mandar um forte abraço para os vereadores de Uruçuca, a Câmara de Uruçuca, parceira, sempre do nosso lado. E em nome de Magnólia Barreto, a sua presidente, eu mando um abraço a todos os vereadores de Uruçuca. Aproveito para mandar um abraço para Dinho Argolo, nosso vice, e também Marcelo Dantas, o meu amigo, ex-vice-prefeito.
O eterno vice-prefeito.
Exatamente, você esteve com a gente na viagem, como é um cara bacana, né Marinho?
Mas
mandar, bom. Aproveitar aqui, Marinho Santos, e mandar um forte abraço, mas um forte abraço mesmo, pro nosso amigo Pelé, foi massagista da seleção de Uruçuca, deixou lembranças fortes de Uruçuca, e não era só massagista não, ele também tratava, né, era médico, era conselheiro, era tudo.
Eu tinha um suco de laranja milagroso.
É
o Domingos Brito Pelé, que foi campeão como treinador da seleção de Ilhéus, com bico de pato no gol, urubu na zaga, lá em Senhor do Bonfim, enfrentou o time comandado pelo atacante Bobô. O Pelé, que foi técnico da seleção de Quaraci também.
Sim. Forte abraço, Pelé. Pois é, respondendo agora a sua pergunta, o governo ruim Costa não esqueceu Uruçuca. Eu vou dar um exemplo, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Durante a pandemia, nós recebemos uma ambulância que brigamos por ela, era direito nosso, né, devido à situação de Uruçuca na pandemia. Recebemos uma ambulância. Essa ambulância, depois de algum tempo, ela teve um sinistro e deu perca total. Como era em nome da Secretaria de Saúde, o seguro pagou essa ambulância. A Secretaria de Saúde, até hoje, essa ambulância não chegou em Uruçuca. Para vocês verem o nível de perseguição desse governo com Uruçuca. As estradas estaduais, o governo do estado não faz nenhuma manutenção. Uruçuca Serra Grande, Uruçuca Taboquinhas, o Banco Central, e quem cuida é a Prefeitura de Uruçuca. Então,
inclusive, parabenizar você, Moacir Leite, como prefeito de Uruçuca, por ter atendido a demanda dos moradores do distrito de Banco Central, que é município de Ilhéus, e que você atendeu lá, e o pessoal está de bem com a vida e parabenizando você, agradecendo muito ao prefeito Moacir Leite.
Banco Central é irmão nosso, os moradores de lá são amigos, as escolas de Uruçuca, eles usam as escolas de Uruçuca, atendimento de saúde, e Uruçuca de braços abertos para os amigos de Banco Central, como também de Banco do Pedro, de Castelo Novo, da Tibina, né, Mamoã, Queimada, Ponta do Ramo, que utilizam os serviços de Serra Grande, né? São distritos vizinhos e amigos nossos.
Pronto, Scarpita. O Acilente falou que o governo tá ruim.
Não chegou.
Do Rui Costa.
Porque o prefeito de Guararema, né, o Vinícius Cibrano, tem sempre batido nisso, né?
Cobrado também.
Cobrado também. Agora, Moacir, nós estamos aí nessa caminhada, né? Eleição se aproximando, 39 dias para as eleições. A gente sabe das regras eleitorais, mas a região sente a necessidade, né, de mudança. A região vê a questão de representantes comprometidos com as cidades. E você, como líder político, também tem observado isso, não é?
Com certeza, Robertinho. É a hora da mudança. Chega, a gente faz uma análise, vamos fazer uma análise agora, vou convidar vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo. 16 anos de governo do PT, qual o legado que os governos do PT estão deixando para os baianos? Eu vou listar aqui para vocês, saúde, um caos, as pessoas que precisam, os pacientes que precisam da regulação, de uma cirurgia, de uma consulta, acontece muito morrer na fila porque a regulação não funciona. Isso é uma vergonha à saúde da Bahia. Né? Se a gente falar em educação, o pior índice do IDEB do Brasil é na Bahia. E aí, esse PT, que não é um partido, é uma facção criminosa, pega esse secretário pior do Brasil, secretário de Educação, e coloca candidato a governador da Bahia. Ele não teve condição de ser secretário, vai ter condição de ser governador, né? E aí eu aproveito para deixar uma pergunta aqui no ar. Por que o ex-governador Jacques Wagner não foi candidato? Por que o senador Otto Alencar não foi candidato? Já que o sonho de todo político é ser governador do seu estado, né? E aí colocaram o secretário, o pior secretário de educação do Brasil. Ele não foi o candidato porque ele sabe que a eleição está morta, eles têm pesquisa e eles sabem que a ACM Neto é o governador da Bahia, o próximo governador da Bahia, né? Então, voltando a falar de legado do PT, eu já falei de saúde, falei de educação, vou falar de segurança pública. Os piores, e vocês são especialistas nesse tema, os piores índices do Brasil estão na Bahia. Maior taxa de homicídio, todo dia tem morte. Essa semana aconteceu lá em Santo Antônio de Jesus, né, dentro do Mercadão, no Mercado Municipal, duas pessoas morreram e outros estão no hospital. Um absurdo, uma vergonha a segurança da Bahia. Aí se a gente fala em turismo, acabou o turismo da Bahia. Antigamente a Bahia era líder no Nordeste do turismo. Hoje a Bahia perde para o Ceará, a Bahia perde para Pernambuco, né? Se a gente falar de agricultura, acabou, sucateou a agricultura na Bahia. A Bahia, a biofábrica está lá, paga, às vezes, 5 meses sem pagar salários, né? Acabou a Bahia Pesca, acabou a EBDA, acabou com a DAB, tudo virou sucata, né? Então esse governo quer continuar e com um candidato que é o pior secretário de educação do Brasil. Nós não podemos aceitar isso. A gente tem que ir para cima para não permitir que continue esse descalabro na Bahia. E nós temos um candidato jovem, um candidato competente, um candidato que é político, é muito bom político. A prova disso é que nesse todo esse processo político de formação de chapa, não perdeu ninguém. Aí diz, porque Zé Ronaldo vai sair, porque Marcelo vai sair. Não saiu ninguém, né? As pesquisas indicavam que deveria ter uma mulher na chapa. Ele colocou uma mulher na chapa e ninguém saiu, porque estão todos dentro desse projeto de mudar a Bahia, né? O processo de arrumação da chapa do outro lado, perdeu o PP, que é um grande partido, né, da base. Perderam. Então, a competência política de Neto está clara nisso aí. A gestão de Neto, melhor prefeito do Brasil durante 8 anos seguidos, escolhido melhor prefeito do Brasil. Nós queremos, não é Neto que quer, não. A Bahia quer que Neto faça pela Bahia o que Neto fez em Salvador. Né? Nós precisamos desse grande gestor que é Neto, né? Aí a gente vê os exemplos, né? Aí a oposição diz, mas Neto nasceu em berço de ouro. Neto pode ter iniciado na política pelas mãos do seu avô, o grande líder, o maior líder da história da Bahia e dos maiores do Brasil. Ele começou pelas mãos do avô, mas Neto provou que tem luz própria, Neto provou que tem competência e está aí estabelecido, né? A gente viu tantos filhos de políticos que não seguiram, que não deram certo, porque não tinham a luz que Neto, e Neto tem luz própria. Então é por isso que eu vou votar em Neto, o meu voto é de Neto, por isso que eu estou falando, porque Neto é gestor, é político, tem compromisso, e o nosso maior sonho, pavimentação da estrada Uruçuca-Serra Grande, eu tenho certeza que Neto, a CM Neto, vai realizar esse sonho para a nossa região.
Agradecer a sua presença aqui no nosso programa, fica aí o microfone para as suas considerações finais, né? E dizer que é sempre bem-vindo aqui no Tropa, viu,
prefeito? Muito obrigado, Robertinho Scarpita. Eu queria aproveitar para convidar a todos, convidar vocês, né? Amanhã o deputado Paulo Aze está chegando em Ilhéus, né? E vai fazer o lançamento. Mas antes disso, eu vou comentar aqui rapidinho. Você falou que eu sou, no intervalo, que eu sou apaixonado por Paulo Aze. Eu sou, sim, sou apaixonado por Paulo Aze. É, eu vou dar um exemplo. 40 milhões que ele colocou em Uruçuca, municípios grandes da região não colocaram esse valor, né, que Paulo Aze colocou para Uruçuca. E no meu problema de saúde, Marinho Santos, Paulo Aze mandou um avião me pegar em Ilhéus e queria me levar direto para São Paulo. Eu que não aceitei. Ele dizendo, não, você vai para minha cardiologista, uma grande, das maiores do Brasil. Eu disse, não precisa, deputado, me leve para o Santa Isabel, em Salvador, que eu tenho certeza que vou me recuperar. Né? Então, é um amigo, é um irmão. Amanhã ele vai descer em Ilhéus, vai fazer o lançamento da candidatura da professora Nil, a deputada estadual de Itabuna. Né? E depois, isso às 17 horas, depois às 19 horas, o lançamento da candidatura do nosso amigo Nau, aqui de Ilhéus, Nau do Detran, amanhã às 19 horas, no Barra Vento. Né? Então eu queria contar com sua presença, Marinho Santos, sua presença, Robertinho Scarpita. Deixo um grande abraço, digo também que vou votar em Bolsonaro, porque Bolsonaro acabou com o roubo do Brasil, esse partido que é uma facção criminosa, que tanto roubou dinheiro dos cofres públicos, e Bolsonaro acabou com o roubo do Brasil, e Bolsonaro, quando tem algum caso de corrupção, Bolsonaro tira o ministro, né, e manda apurar. E no governo passado, não. A corrupção era toda semana, quase todo dia, e nada acontecia, né? O que aconteceu com a Petrobras. Palocci, por exemplo, devolveu 100 milhões de reais. Esse dinheiro veio de onde? Veio do roubo da Petrobras, que o próprio Palocci disse que esse roubo era combinado com o presidente da época.
Já chega, Moacir, um bom dia para você, fica com Deus. E
um abraço.
A luta continua.
Se me deixar falar, eu falo.
Esse é o prefeito Moacir.
Um abraço, nosso convidado de hoje aqui no Tropa, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Eu vou trazer o Paulo José no último giro regional para a gente finalizar. Antes, informando aqui, né? A Prefeitura de Itacaré está realizando amanhã, às 14 horas, no auditório do Ecoporã Hotel, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Cooperação Brasil-Alemanha, uma solenidade que marca aí o fechamento do lixão do município. É um assunto que a gente precisa abordar aqui no Tropa de Elite para a gente chegar também a esse resultado aqui no Itariri. Paulo José vem chegando pra gente fechar o Tropa de Elite de hoje, hein?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Já tem ganhadores da promoção Pomada Especialista. Um abração pra todo mundo aqui. Várias mensagens aqui, parabenizando a entrevista. Viu? Muita mensagem aqui. Amanhã a gente vai mandar alô pra todo mundo, viu? Senão estoura o horário aqui. Paulo José já tá no ponto. Um abração a todo mundo aí que acompanhou essa entrevista. O podcast do Tropa vai estar liberado já. Paulo José, bom dia. Bom dia, vem chegando você!
Conteúdo de qualidade, informações precisas para o Tropa de Elite na Gabriela FM e blog Paulo José. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e você ouvinte, que para nós é sempre sinal de prestígio contar com a sua audiência. Olha, a quarta vítima do ataque a um bar na cidade de Eunápolis, crime ocorrido na madrugada do último sábado, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Jocely Assunção da Silva, de 38 anos, foi socorrida em estado grave para o Hospital Regional de Eunápolis, chegou a ser submetido a um procedimento cirúrgico, mas seu estado de saúde piorou e ele morreu na madrugada desta segunda-feira. A quinta vítima do ataque, uma mulher de 42 anos, foi atingida na perna e recebeu alta no domingo.
Morreram no local do ataque Roseane dos Santos Pereira, de 31 anos, Leonardo Salgado Gonçalves, 34, e André Henrique de Jesus Reis, de 26 anos de idade. O crime foi cometido por quatro homens armados que invadiram um bar no bairro Parque Renovação. André Henrique, um dos mortos na chacina, era egresso do sistema prisional, onde cumpriu pena por tráfico de drogas. Ele era primo de Roseane, morta no ataque, e sobrinho da mulher que ficou ferida. A Polícia Civil já começou a ouvir testemunhas acerca da ação criminosa, mas os assassinos ainda não foram identificados, pelo menos até o fechamento desta matéria. A polícia quer saber, né, se há um envolvimento aí por conta do tráfico de drogas, se é um acerto de contas, se é uma disputa pelos pontos de venda, o que, que de fato está acontecendo para tantas mortes de pessoas tão próximas e que, claro, a polícia quer montar este quebra-cabeça a partir de peças que estão sendo colhidas. Olha, pais de alunos indígenas andam insatisfeitos com os investimentos na educação em Porto Seguro. Olha, nós sabemos que em Porto Seguro os pais estão fazendo protestos e prometem fazer outros protestos. Eles estão reclamando do descaso da educação nas aldeias. Os pais das aldeias Pataxó de Barra Velha, Xandó, Pará, Campo do Boi e Bujingão, eles se manifestaram contra o descaso da Prefeitura de Porto Seguro mediante a falta de recursos humanos nas escolas indígenas, e aí citaram algumas preocupações desses pais indígenas. Falta de contratação de professores, falta de imobiliário como carteiras, mesas para a escola e também parque de diversão para as crianças da escola, falta de material pedagógico, falta de bebedouro para a escola indígena e a necessidade de uma reforma geral e detalhada no prédio principal da escola, com 10 salas de aulas e 6 banheiros. Solicitam, portanto, à prefeitura que possa tomar um posicionamento mediante este descaso e desse desrespeito com as comunidades indígenas. Portanto, está aí essa situação, e que esperam que o prefeito da cidade tome as medidas cabíveis. Paulo José, direto de Camacan, para o Tropa de Elite, na Gabriela FM, em Ilhéus.
Valeu, Paulo José, grande abraço. Final de tropa, seu repórter, dá tempo para mais nada, é só trazer ganhadores aqui, né, da promoção, um sorteio aqui. A Cauana, show! Cadê a Cauana? Vamos lá, ganhadores, tem duas pomadas especialistas hoje saindo aqui. Ana Rita, Lourenço dos Santos e Gildásio Bispo Felisberto são os ganhadores de hoje, né? Entre em contato aí através do nosso WhatsApp para poder retirar a pomada especialista, a inimiga das dores. Dá uma pomada também para Moacir, quando ele sentir dores lombares, ele também usar a pomada especialista.
No dia do surubim, eu levo a pomada especialista para o prefeito Moacir. Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite,
onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos,
eu já fui! Vem comigo, seu Robertinho Scarpita!
Um show de rádio pra
você! Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Amanhã, bem cedinho, tamo de volta. E amanhã tem Valério Bonfim, presidente do Cidatran. Educação no Trânsito, amanhã, na nossa pauta de entrevista. Você não pode perder, hein? Podcast daqui a pouquinho liberado. E o Tropa tem um oferecimento todo especial. Pomada especialista, Premoldados Guanabara, Supermercados Meiglia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces. Vem, Renatinho Bad Boy aí! Valeu, Deus, valeu, Bahia!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.